Apresentá-lo ao Sr. Deputado Francisco César.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores e seus membros, senhores membros do Governo. A construção civil é um dos setores económicos mais afetados pela atual conjuntura de crise. Estando mesmo empresas viáveis e com boa carteira de obra, com dificuldades de liquidez. Esta situação resulta em grande medida da grande dificuldade das empresas de construção civil de que estão a encontrar para se financiarem na banca. E que está a dificultar o acesso ao crédito, limitando em muito a normal atividade económica destes privados. Em 2011, o crescimento do desemprego tinha essencialmente origem no setor da construção civil. Esta foi a face mais visível e nefasta das dificuldades das empresas e das famílias em recorrer ao financiamento bancário. A economia regional está assim a sofrer as consequências da total paralisia em que se encontra a banca. Em 2007, os bancos injetaram na economia 600 milhões de euros, qualquer coisa como o plano atual de investimentos da região autónoma dos Açores. Já no primeiro semestre de 2011, registou-se uma contribuição negativa em 67 milhões de euros para a economia açoriana. E este cenário, que se perspectiva este ano, não é também nada animador. As dificuldades de acesso ao financiamento bancário agravaram-se ainda com o quadro atual da austeridade nacional, com várias medidas implementadas que representaram um forte constrangimento à normal atividade do nosso tecido empresarial. Perante esta realidade, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista auscultou os agentes do setor da construção civil no sentido de avançar com medidas que constituam um contributo para a redução dos encargos e responsabilidades financeiras das empresas que se dedicam a esta atividade. É neste enquadramento que o Grupo Parlamentar do PS Açores apresenta a este plenário um projeto de decreto legislativo regional que prevê a redução do valor da caução prestada no âmbito do regime jurídico de aproveitamento de massas e minerais na região autónoma dos Açores. Na prática, trata-se de aliviar financeiramente as empresas açorianas que exploram as massas minerais inertes junto da banca, através de uma redução de 75% de valor das cauções bancárias, e da suspensão da caução bancária das parcelas licenciadas, mas que ainda não se iniciaram a exploração, aquilo que se chama a frente de desmonta. Esses inertes provêm de explorações de terrenos, o que implica um licenciamento para a sua extração industrial. Deste licenciamento faz parte o compromisso de apresentar garantias bancárias em função do tamanho do terreno em causa, da área a explorar e do custo da reposição da paisagem. Estas garantias atualmente são obrigatórias, mesmo antes de se começar a exploração. Isso acarreta custos grandes para as empresas, sobretudo porque o valor das garantias é contabilizado pela banca como responsabilidades financeiras destas empresas. Atualmente existem nos Açores 52 empresas de construção civil, que são detentoras de 91 licenças de exploração de inertes em várias ilhas. Aqui se vê o alcance desta medida. Atualmente, as empresas açorianas que exploram inertes têm responsabilidades diretas de cerca de 11 milhões de euros em garantias bancárias. De acordo com esta proposta, apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tendo em conta a redução de 75% prevista, estas empresas ficarão apenas com responsabilidades financeiras diretas de 2,7 milhões de euros. Libertam-se, assim, diretamente às empresas açorianas, pelo menos cerca de 8,3 milhões de euros de responsabilidades bancárias. As empresas poderão ver ainda e poderão estar ainda mais aliviadas, as suas responsabilidades nesta matéria, caso possuam parcelas licenciadas, mas com exploração não iniciada. Nestes casos, a caução fica suspensa com a libertação da respectiva garantia bancária, bem como dos encargos de juros daí decorrentes. Esta é, assim, uma medida com impacto real na vida das empresas, que passam a estar mais aliviadas perante a banca, devido à redução proposta para as cauções, libertando às empresas recursos para que possam satisfazer atempadamente todos os seus compromissos. Esta medida junta-se, assim, a outras já tomadas pelo Governo Regional dos Açores, como é o caso do incentivo à integração e contratação de trabalhadores desempregados, o Programa de Valorização do Emprego, que permitirá a manutenção direta de 2.000 postos de trabalho, e mais 8 de forma indireta, a manutenção das taxas de IVA, a antecipação em 2 meses de todos os procedimentos referentes a concursos públicos de obras previstas para este ano. Juntam-se a estas medidas 6 linhas de crédito que asseguram já, nos últimos 3 anos, a 1.955 empresas um financiamento superior a 340 milhões de euros. Todas estas medidas são possíveis devido à boa situação e reconhecida das finanças públicas regionais, que permitem a adoção de instrumentos eficazes de combate aos efeitos da austeridade nacional e dos constrangimentos da banca. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está a trabalhar para conseguir com que os efeitos das medidas de austeridade, para que a situação em que vivemos atualmente, de grande constrangimento económico, possa ser ultrapassada. Porque esta é a nossa atitude, de não virar a cara à luta, de não dizer que a austeridade e a crise é uma fatalidade. Porque o Partido Socialista acredita que é possível vencer esta crise sem que ninguém fique para trás. Muito obrigado.
Senhoras e Srs. Deputados, estão abertas as inscrições. O Sr. Deputado António Marinho tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Tal como o PSD vem repetindo regularmente, e aliás como já o fez inclusivamente neste plenário, o senhor é só para a cacetada que o senhor está aqui. Ou o senhor está aqui para ouvir os outros.
Sr. Deputado, faça favor de prosseguir.
Portanto, seja sério e analise problemas da economia açoriana e dos desempregados dos Açores de uma forma séria. Seja sério a fazer política.
Prossiga, Sr. Deputado, prossiga.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tal como o PSD tem vindo sucessivamente a referir, e já o fez inclusivamente no decurso deste plenário, está aberto para todas as medidas que possam vir a atenuar os efeitos devastadores que o mau comportamento da economia açoriana nos tempos mais recentes, tem criado. E designadamente aquilo que se passa em matéria de emprego com os mais de 18 mil desempregados que neste momento se encontram nessa situação na região. Já o fez, pelo através da sua líder, aliás, logo foi conhecido esse problema de desemprego que, inclusivamente, e de acordo com o próprio Governo Regional, se perspectiva que venha a aumentar ao longo deste trimestre, e por isso considerou que era importante que numa fase tão importante para os Açores, no sentido de se afastar, digamos assim, da situação de crise que se está a viver e, no fundo, reconduzir a economia açoriana para terrenos mais seguros, eram importantes todas as medidas de natureza conjuntural que, no imediato, pudessem ser implementadas e reduzir os efeitos dessa crise devastadora que assolou a economia. A própria Presidente do PSD apelou justamente há cerca de um mês atrás a essa união de esforços e deu nota que o PSD aprovaria ou estaria com todas as medidas, viessem elas de onde viessem. Esta é justamente uma medida que é proposta pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que em nosso entender pode ser importante para um setor que seguramente é o setor onde mais se tem feito sentir os efeitos negativos da crise da economia açoriana. É um setor que atravessa uma fase manifestamente difícil e seguramente que uma medida como esta, uma medida de natureza conjuntural como esta que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista aqui propõe, pode ser importante nesta fase de crise que se está a viver. Dessa forma, e relativamente à proposta apresentada pelo Partido Socialista, o Partido Social Democrata vai, como fará em relação a qualquer medida desta natureza, vai votá-la favoravelmente.
Continuam abertas as inscrições, senhoras e senhores deputados. Senhor deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Presidente, senhores e senhores deputados, senhores membros do Governo, a representação parlamentar do PCP compreende a bondade desta iniciativa e a necessidade que há de encontrar respostas que ajudem a combater as dificuldades das empresas e as dificuldades sociais e económicas que estamos a atravessar. Pensamos é que as medidas não podem ser tomadas de uma forma leviana e avulsa. E ainda por cima, trazendo-nos aqui uma proposta que em termos... Tem algum problema contra a leviandade?
Por favor, de continuar, Sr. Deputado, resista à tentação.
Muito obrigado. mas pode ser que eu lhe encontre um outro termo menos leviano, para a sua leviandade. Bem, mas como diz... Mas a ideia é essa, Sra. Deputada. É mesmo, isso é a caça aos melros.
Senhoras e Srs. Deputados, isto está a correr tão bem, é para continuar. Vamos lá,
sim,
continuar, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu penso que sim. Bem, mas... Se não gostaram da leviandade, então vamos dizer que a técnica jurídica que aqui trazem é trapalhona, é atabalhoada. E porquê? E porquê? Ó Sr. Secretário, a questão é a seguinte. Vossas Excelências contradizem o artigo 53 do Decreto Legislativo Regional 12 de 2007, que não alteram. E este artigo estabelece uma complicada forma de cálculo do valor da caução. Mas não é só isso, Sr. Secretário, não é só isso, tem mais. Que é a questão da retroatividade que aqui querem colocar no número 3 do artigo 1º. O que nos levanta a algumas dúvidas sobre a sua legalidade, para além da confusão que pode vir a introduzir. Sr. Secretário, a questão é a seguinte, é que como Vossas Excelências optaram por não alterar o decreto, o 53, o 12 de 2007, e vêm com um novo decreto.
Senhores deputados, não podemos entrar em diálogo. Faça o favor de fazer a sua intervenção.
O objeto é o mesmo. Portanto, Sr. Secretário, o Sr. Secretário ainda vai ter de explicar, embora isto seja uma iniciativa do Grupo Parlamentar, claro, isto é uma iniciativa. Exatamente. Portanto, há aqui algumas situações para esclarecer. De qualquer forma, e porque entendo que a matéria é importante, e como disse relativamente à questão da urgência, julgo que ela devia baixar à Comissão de Economia para ser devidamente trabalhada. Porque esta coisa de andarmos a satisfazer com medidas avulsas, ou haver respostas avulsas para uma crise que é generalizada e que precisa, é de respostas, sim senhor, conjunturais, mas que precisa de respostas estruturais e de respostas para a crise que é geral e não apenas com medidazinhas avulsas para resolver agora aqui um problema ou para satisfazer um determinado segmento da atividade económica. Portanto, Sr. Secretário, Vossas Excelências, senhoras e senhores deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, devem encarar o problema da crise e a resolução dos problemas que afetam a economia regional de uma forma estrutural e estruturante e não apenas com estas medidazinhas avulsas que aqui nos trazem e que, por isso mesmo, eu as adjetivei de levianas e, não gostando do termo, são, pelo menos, trapalhonas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos prosseguir. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, eu pedi para intervir neste debate só um pouco para dar algumas informações que eu acho que são importantes para recentrar este problema da construção civil. Em 1996, nós tínhamos uma crise aqui nos Açores, diferente desta, mas também uma crise. Hoje a situação coloca-se de outra maneira, mas é preciso saber fazer esta história para percebermos do que é que estamos a falar. Nós temos nos Açores, neste momento, 39 grandes empresas que tratam da construção civil e que empregam a maioria das pessoas que fazem parte deste setor. Destas 39 empresas, neste momento, de acordo com os últimos dados que nós temos disponíveis, existem cerca de 50% que sofrem dificuldades de várias ordens, ou que já tinham dificuldades de gestão que se acentuaram com esta crise, ou dificuldades resultantes do mercado, da procura e da oferta. Mas atenção, é preciso também saber que no ano 2006 a EICOPA fez um estudo sério e rigoroso e que determinava que o emprego da construção civil, que nessa altura eram esses 18 mil trabalhadores, tinham também alocados a esse setor o investimento de 47% em termos privados e 53% público, ou seja, governo, câmaras e outros institutos públicos. O que é que efetivamente aconteceu aqui? Em 2009, o setor da construção civil, em termos públicos, teve um investimento do Governo, das câmaras e também de outros organismos públicos, da ordem dos 137 milhões de euros. Mas em 2010 até teve 207 milhões. E em 2010, 207 milhões destas três entidades. E em 2011 teve 206,8. O que é que o Sr. Deputado Francisco César disse muito bem agora, há pouco? O que houve efetivamente nesta conjuntura foi de 2007 a 2010, entre uma conta que os bancos não gostam de fazer, que é aquilo que emprestam e aquilo que aforram, uma diferença de 620 milhões de euros. É isso que desapareceu na economia. E obviamente que isto teve um impacto brutal nesta atividade económica. E mais, estas empresas que se encontram em dificuldade das 39, muitas delas que não são da classe 9, que são aquelas que são mais conhecidas, ou da classe 8 ou da classe 7, são empresas que habitualmente não acediam ao mercado da construção civil em termos públicos. Era o mercado privado. Portanto, isto é mais um dado que comprova que efetivamente há aqui um problema, mas esse problema tem na sua raiz uma explicação de diminuição drástica do investimento privado. É um problema de economia regional, é um problema que todas as entidades públicas devem estar também preocupadas com isso, mas é preciso repor a devida verdade em matéria de construção civil quando nós efetivamente falamos no desemprego. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu julgava que esta proposta, boa proposta, aliás, não trouxesse aqui grande discussão e amuos de ninguém. Eu julgo que é uma boa proposta, que é trazida pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que naturalmente tem em posse essas informações sobre os avalos e a quantidade de dinheiro que existe nos bancos, que as empresas podem ir buscar e que nesta altura de crise é fundamental quanto mais depressa melhor, injetar esse dinheiro na economia e nas empresas, e, por nossa parte, apoiamos acaloradamente essa proposta, e quanto mais depressa ela se concretizar, melhor. É uma proposta efetiva, quantificada, como deve ser, e que toda a gente fica a saber o que é que daí resulta dessa proposta. Porque não vale a pena, é demagogia pura, fazer propostas sem as quantificar, pelo mínimo que seja. Pelo mínimo que seja. E esta é efetivamente uma boa proposta. Queria dizer que introduzimos aqui na especialidade, e já anuncio para, são três artigos, Sr. Presidente, se me permite, que uma alteração que, em primeiro lugar, relativamente ao conceito da parcela inativa usado na redação inicial, poderia induzir alguma confusão entre a parcela com exploração não iniciada e exploração esgotada, e, portanto, havia que precisar esse conceito, e optamos para explicitar quem tem direito à redução efetiva do valor da caução. E depois também a outra questão era não deixar, era precisar também em quando é que se, e não deixar que fosse um critério muito amplo e muito aberto por parte do membro do Governo com a tutela, e portanto ficar mais determinado, com mais precisão, as condições em que isso se podia fazer. São duas propostas simples, o que perfeitamente a merecerem a aprovação de todos. Para terminar, realmente, julgo que é uma grande proposta que vai trazer um grande dinamismo à economia, particularmente ao setor da construção civil.
Senhoras e Srs. Deputados, creio não. Sr. Deputado Francisco César, tem a palavra.
Presidente, muito rapidamente. Esta é uma proposta. O Sr. Deputado, como é que sabe que é para si? Bom, Sr. Deputado, aquilo que eu verifico é que o Sr. Deputado provavelmente não...
Não li a proposta.
Eu acredito que tenha lido. Acredito é que não a tenha lido com atenção. Provavelmente não a percebeu. Porque aquilo que... As suas afirmações há pouco... Sim. É de quem leu isto, digamos, a correr. Sim. Pelo menos. Porque esta proposta refere-se à redução em 75% do valor final da caução. Não tem a ver com a fórmula. Isto aplica-se ao valor final da caução. Daí daí a redução. Portanto, o Sr. Deputado não deve ter percebido muito bem o que é que está em causa. Bom, vamos aos efeitos propriamente ditos da proposta. Nós estamos a falar de efeitos diretos. Ou seja, nós tínhamos cauções na ordem dos 11 milhões de euros, com esta redução de, digamos, em 75%, os custos em termos de garantias bancárias passam para 2,5 milhões de euros. Estas são as poupanças diretas nas empresas, que as empresas de construção civil vão ter. Para além disso, há aqui outra parte que não é mesurável, ou pelo menos não é quantificável à primeira vista, que tem a ver com a poupança nas parcelas inativas onde não se começaram a exploração. Ou seja, com esta medida, as empresas deixam de ter que pagar por aquilo que ainda não começaram a utilizar, ou pelo menos a extrair. E esta poupança é muito significativa, porque aí é a passagem do valor anterior para um valor de zero. Portanto, e para não falar daquilo que são os encargos financeiros para conseguirem sustentar as respectivas garantias bancárias. Portanto, esta é uma proposta com ação direta nas empresas e, Sr. Deputado Aníbal Pires, e com ação direta nos trabalhadores. Porque uma empresa mais saudável, uma empresa que consegue cumprir os seus compromissos, é uma empresa que trata dos trabalhadores, que cuida dos trabalhadores e que faz a economia funcionar. Quando a economia funciona, o rendimento das famílias e das empresas aumenta. Portanto, Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas o Sr. Deputado, nesta matéria, não está a satisfazer as suas clientelas. Relativamente à questão referida e às propostas do CDS-PP, Sr. Deputado, as propostas que são feitas pelo seu partido parecem, na opinião do Partido Socialista, bastante pertinentes. são mais, vão mais ao pormenor e podem, digamos, balizar concretamente aquilo que nós pretendíamos. Portanto, nós iremos votar favoravelmente a boa proposta que o partido, que o seu partido fez, e saudar todos os partidos socialistas pelo consenso que aparentemente têm em relação à nossa proposta e que juntem-se a nós no sentido de conseguirmos ter um efeito direto a ajudar as famílias e as empresas. Eu sei que muitos partidos sabem e estão a trabalhar não só neste Parlamento, mas têm a sua líder a passear pelo arquipélago também, muito preocupada com as suas empresas e com as empresas e com o rendimento das famílias, e que depois resultam em propostas nesta casa exatamente mostrar essa preocupação com as empresas e com as famílias. O Partido Socialista, o que tem trabalhado, apresenta nesta casa e é o que vai continuar a fazer. Muito obrigado.
Senhor Deputado Mário Muniz, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor membro do Governo. O projeto de decreto legislativo regional trazido pelo Partido Socialista a esta Assembleia é, na opinião do Bloco de Esquerda, pertinente, porque, ao diminuir os custos com a extração de inertes, permitirá às empresas de construção civil obter matéria-prima mais barata. Porém, este objetivo não está, quanto a nós, suficientemente explícito na proposta e pode não se refletir no preço da matéria-prima, principalmente às nossas pequenas empresas de construção, e beneficiando apenas os detentores das licenças de extração. Quanto a nós, neste aspecto, foi curta porque omissa, mas também é transitória. Tudo bem. No entanto, reconhecemos que a aprovação deste diploma, em termos de responsabilidades financeiras, junto da banca, representa um significativo libertar dessas responsabilidades. E esta realmente era o fulcro da proposta. O que vai-se repercutir direta e favoravelmente na capacidade de financiamento das nossas empresas. Assim, não deixando de voltar a referir que poderemos não obter um resultado mais eficiente do que o desejado, vamos votar favoravelmente esta proposta.
Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor membro do Governo. Ora bem, quando eu referi há pouco que a técnica legislativa não seria a mais adequada, tem a ver com o seguinte. Tem a ver com o seguinte. Artigo 53 do DLR 12/2007, de 5 de junho, que estabelece aqui qual é o valor da caução e que tem uma fórmula que não é, propriamente em termos matemáticos, muito difícil de interpretar. Mas eu desafiava qualquer deputado da bancada do Partido Socialista a dizer-me qual é que é o valor da caução. Sr. Presidente da Comissão de Economia, eu desafiava qualquer deputado da bancada do grupo parlamentar do Partido Socialista a fazer... Não, é porque quando eu disse que a técnica é... não é a mais adequada, é porque seria muito mais simples fazer uma alteração à fórmula de cálculo da caução do que está... Ninguém sabe quanto é que é o valor da caução. É... Minhas senhoras e meus senhores, tenham paciência. Vocês, o que é que pretendem fazer? Diminuir... Até 2013, em 25%, o valor de uma caução que é calculada através desta fórmula. Não é irrelevante, não, senhor. Não é irrelevante. É porque um dos motivos, porque a representação parlamentar do PCP vai reprovar esta iniciativa, é exatamente porque Vossas Excelências não utilizaram a melhor técnica para legislar. E vossas excelências vêm aqui fazer o quê? Reduzir isto em 25%. Porque é que não alteraram a fórmula? Porque é que não alteraram o artigo 53º do decreto 12/2007? Porque é que não o fizeram? Portanto, esse é um dos motivos. Esse, eu já sei que é temporal, esse é um dos motivos. Mas há mais. A questão é a seguinte. Todos sabemos que o setor da construção civil perdeu importância em função de várias, de um conjunto de variáveis. Mas também todos sabemos que o setor da construção civil foi sobredimensionado porque vossas excelências quiseram que ele fosse sobredimensionado. E, portanto, agora têm de responder a essas questões. Eu não quero falar aqui em clientelas, de maneira nenhuma, como fui acusado de não estar a satisfazer a minha clientela pelo deputado Francisco César, porque eu não satisfaço clientelas. A representação parlamentar do PCP defende projetos e defende direitos. Se vossas excelências têm clientelas, é lá convosco, satisfaçam-nas, como muito bem entenderem. A preocupação da representação parlamentar do PCP é de defender a economia regional e defender os agentes económicos, designadamente quem gera riqueza, que são os trabalhadores e não são os empresários. Porque quem gera riqueza é o trabalho. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, senhoras e senhores deputados, a questão é tão somente esta. Vossas excelências vêm aqui com um projeto legislativo que, na nossa opinião, não responde de uma forma estrutural a uma questão que, sendo conjuntural, é fundamental que obtenha resposta. Mais, e não atendo aqui convenientemente, porque é uma outra dúvida que me subsiste, é relativamente às questões ambientais e aos impactos ambientais que produz a exploração de inertes. Portanto, e não respondo. Portanto... Então não tem. Para que é que se destina a caução? Ó, senhora deputada, a caução destina-se a repor os impactos ou a minimizar os impactos que foram feitos para garantir. Então, vossas excelências, ao reduzirem o valor da caução, estão a colocar em perigo essa garantia. Como vê, está-me a dar razão. Portanto...
Sr. Deputado Aníbal Pires, agradecia que terminasse, terminou o seu tempo.
Já terminou o meu tempo. Já terminou o meu tempo,
Sr. Presidente.
Então eu vou já acabar. Portanto, Sr. Deputado Francisco César, Sr. Deputado Francisco César, dizer-lhe, para terminar, Sr. Presidente, que de facto a técnica que Vossa Excelência, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aqui apresentou, não é a mais adequada. Então, para não utilizar os adjetivos que tão mostra que lhe causaram há pouco, não é, na nossa opinião, a mais adequada e não é uma resposta eficaz ao problema que atravessa o setor da construção civil. Procurem outros meios para dar trabalho às empresas de construção civil, para que elas mantenham os seus trabalhadores. Não é desta forma. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Francisco César tem a palavra.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, para dizer ao Sr. Presidente da Assembleia que a Assembleia provavelmente gastou desnecessariamente dinheiro em microfones, porque com o Sr. Deputado Aníbal Pires não havia necessidade de os utilizar, pelo menos para mim. Sr. Deputado, o que o senhor refere, provavelmente, o problema que o senhor deputado tem, sim, não é uma questão técnica legislativa.
É
talvez um problema de técnica explicativa da parte do senhor deputado. Porque aquilo que o senhor deputado refere, aquilo que o senhor deputado...
Estranha em diálogo, senhor deputado.
Permita que lhe diga. Há uma forma, nós não queremos alterar a fórmula de cálculo das calções.
Então,
não é esse...
Era por aí que vocês
não entrem em diálogo.
Certamente.
Nós não pretendemos que isso aconteça, Sr. Deputado, porque a forma tem determinados constrangimentos. Aliás, tem tudo aqui um ordenamento jurídico, tem tudo aqui um conjunto articulado que a nosso ver, está correto. Aquilo que nós estabelecemos é uma medida transitória de apoio às empresas que baixa em 75% o valor final, ou seja, o valor da caução que as empresas pagam. É isso que nós pretendemos fazer, porque nós achamos que a conjuntura implica que sejam tomadas estas medidas.
O problema é vocês começarem a olhar para hoje.
O Sr. Deputado,
faça favor de continuar, Sr. Deputado Francisco César.
Neste sentido, nós fizemos esta proposta. Sr. Presidente,
a favor, ao Sr. Deputado Aníbal Pires, não pode estar constantemente a interromper, desculpe lá. Uma coisa são à parte, outra coisa são interrupções constantes. Sr. Deputado Francisco César, faça favor de continuar.
Se o objetivo do Partido Socialista fosse alterar a forma de cálculo da caução, se o objetivo do Partido Socialista fosse verificar, se fosse reduzir... Sr. Deputado, dá-me licença que faça... Muito obrigado. Se o objetivo do Partido Socialista fosse reduzir as garantias de reposição da paisagem, teria feito outro tipo de articulado e outro tipo de proposta de decreto legislativo. O objetivo primordial deste decreto legislativo é apoiar as empresas e apoiar a economia que neste momento tanto necessitam. Muito obrigado.
Não tenho mais inscrições. Creio que podemos passar à votação na generalidade deste diploma. É o que faremos de imediato. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados, aliás, os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar. O senhor deputado que se abstém, faça favor de se sentar.
Na generalidade, o projeto de resolução apresentado foi aprovado com 25 votos a favor do PS, 11 do PSD, 5 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda, 1 contra do PCP e 1 abstenção do PPM.
Debate e votação na especialidade. Vamos votar a alteração. Diga, Sr. Deputado Paulo Estevão.
Declaração de voto.
Declaração de voto. Não quer fazer na votação final global? É porque temos agora a votação na especialidade e depois a votação final global.
Tem toda a razão, Sr. Presidente, faço a declaração de voto no final.
Na votação final global, muito bem. Vamos votar então a proposta de alteração do CDS-PP para o artigo 1º. As senhoras e os seus deputados concordam, façam o favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam o favor de sentar. Os seus deputados se abstêm, façam o favor de sentar.
O pedido de alteração apresentado foi aprovado com 25 votos a favor do PS, 11 do PSD, 5 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda, 1 abstenção do PCP e outra do PPM.
Vamos votar o artigo 1º da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. O senhor deputado que discorda, faça favor de se sentar. Estamos a fazer uma votação, senhor deputado. Não sei se já lhe disse. Façam favor de sentar os seus deputados que discordam. Os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 25 votos a favor do PS, 11 do PSD, 5 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda, 1 abstenção do PCP e outra do PPM.
Vamos votar o artigo 2º da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. O senhor deputado que discorda, faça favor de sentar. Os seus deputados que se abstêm, façam favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 25 votos a favor do PS, 11 do PSD, 5 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda, 1 abstenção do PCP e outra do PPM.
Votação final global. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. Os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar. O senhor deputado que se abstém, faça favor de se sentar.
Em votação final global, o diploma foi aprovado com 25 votos a favor do PS, 11 do PSD, 5 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda, 1 contra do PCP e 1 abstenção do PPM.
Para uma declaração de voto, tem a palavra o senhor deputado Paulo Estevão.
Obrigado, senhor Presidente. Senhores deputados, senhores membros do Governo, eu votei contra a urgência porque considerei que nesta matéria era necessário ouvir diversos parceiros do ponto de vista económico e também do ponto de vista ecológico e ambiental. Essa questão não foi acautelada. A pressa é má conselheira em muitas situações. Eu considero que aqui teria tido todo o tempo de vantagens realmente ouvir os diversos agentes em relação aos valores que estamos a praticar, em relação às diversas valências que é necessário proteger, e eu considero que aqui também a questão ambiental é preponderante na nossa região e, portanto, eu considero que reconheço de facto que a medida pode ter algum tipo de eficácia do ponto de vista económico, tem com certeza a sua utilidade também para os empresários locais, mas considero que há outros valores a defender e não estou suficientemente esclarecido e considero que a audição pública sobre este assunto e sobre a bondade, sobre a bondade do projeto não foi suficientemente alargada e por isso votei contra a urgência e continuo a considerar que essa audição à sociedade civil, essa audição aos agentes na área ambiental, essa audição aos agentes económicos era necessária. Era necessária. Tenho muitas dúvidas em relação a esta questão. Gostava de ter ouvido e escutado o que é que as pessoas pensam sobre esta proposta, os agentes económicos, os empresários e também as associações ambientais. Gostava de ter ouvido a sua opinião. Não me foi facultada essa oportunidade e, portanto, nesse sentido, não posso acompanhar esta proposta por este conjunto de argumentos. Deixe-me explicar a minha posição, Sr. Deputado. Deixe-me explicar a minha posição. Portanto, por esse conjunto de argumentos, eu considero que não estou suficientemente esclarecido sobre esta matéria e há valores que não estão protegidos.
Senhoras e Srs. Deputados, vamos passar ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos. Pedido de urgência, Sr. Deputado, diga. Declaração de voto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Aqui um pequeno problema. Eu posso fazer empréstimo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Partido Socialista é com regozijo que vê que a sua proposta e a proposta apresentada a esta Assembleia ser aprovada. Esta é uma proposta com um objetivo muito definido. É auxiliar e tentar ajudar as empresas que têm maiores dificuldades nesta altura em que as medidas de austeridade e o cenário de austeridade tanto penaliza a nossa economia. Foi com gosto com que verificamos que o plenário e a maior parte dos partidos aqui presentes quiseram discutir e quiseram dar o seu contributo para a discussão deste diploma. Pena tenho também que alguns deputados não tenham percebido a proposta, ou melhor, não tenham querido perceber a proposta. O objetivo era claro, como disse. O objetivo era ajudar as empresas e, deste modo, ajudar as famílias. Ficamos satisfeitos por isso ter acontecido. Muito obrigado.
Creio não existirem mais discussões de voto. Vamos passar ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos. Pedido de urgência e dispensa de exame.